Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário torna hediondo crime de exploração sexual de vulneráveis.
Conselho de Ética abre processo contra o deputado Luiz Argolo.
E representação contra Leonardo Quintão é arquivada na Câmara.
A Câmara arquivou a representação contra o deputado Leonardo Quintão do PMDB Mineiro, feita pela ONG Instituto Socioambiental.
A organização não governamental alegava conflito de interesses do deputado na relatoria do novo Código de Mineração.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Delene Macedo.
A representação protocolada na terça-feira da semana passada não foi admitida pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, uma vez que os fatos narrados não constituem falta de decoro parlamentar. A organização não governamental Instituto Socioambiental foi a entidade que encabeçou a representação protocolada na mesa diretora da Câmara. Segundo o advogado Raul do Vale, representante da ONG, o deputado Leonardo Quintão não poderia ser o relator da proposta do novo Código de Mineração porque recebeu doações de mineradoras para a sua campanha eleitoral. Leonardo Quintão destaca que não há qualquer irregularidade em relação às doações para a sua campanha e que os dados estão disponíveis na página do Tribunal Regional Eleitoral para quem quiser conferir.
As doações, elas são legais e essa matéria não se trata apenas de uma empresa ou duas empresas. Quando a doação é legal, não tem problema. Isso está na minha prestação de contas do TRE.
O deputado disse ainda que não defende interesses de mineradoras e lembrou que o projeto do Código de Mineração foi enviado à Câmara pelo governo. Seu parecer, observou o deputado, foi contrário ao interesse das empresas porque aumenta os royalties pagos por elas, que passarão a recolher 4% sobre o faturamento em vez dos 2% atuais. Leonardo Quintão criticou os argumentos das entidades que tentam destituí-lo da relatoria do Código.
Uma tese política, tentando ferir a minha honra como pessoa, né, tentando ferir um projeto que é de interesse nacional, de cunho nacional, para impedir que os recursos cheguem a Minas Gerais e ao estado do Pará, que são governados pelo PSDB, uma perseguição clara política.
Leonardo Quintão apelou para que o texto do Código de Mineração seja aprovado quanto antes. Seu relatório foi apresentado em dezembro do ano passado, mas a comissão que analisa o tema ainda não votou o texto. Há divergências com o governo por conta das modificações propostas. Os 59 artigos do projeto original do governo foram ampliados para 130 no substitutivo do relator. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Já o processo por quebra de decoro contra o deputado Luiz Argolo, do SD Baiano, foi aberto nesta quinta-feira. E a representação contra o deputado André Vargas, do PT do Paraná, também avança no Conselho de Ética.
Acompanhe mais informações sobre a tramitação dos processos na reportagem de Silvia Munhato.
O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta quinta-feira processo por quebra de decoro contra o deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, por seu envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Agora deve ser escolhido o relator dentro de uma lista de 3 nomes sorteados pelo colegiado: César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, e Marcos Rogério, do PDT de Rondônia. Não participaram do sorteio os deputados do Solidariedade da Bahia, partido e estado de Argolo. Os deputados do Partido Progressista se abstiveram do sorteio, porque Argolo, hoje do Solidariedade, era do PP quando foi eleito. O pedido de investigação contra Argolo foi apresentado pelo PSOL e pela mesa diretora, com base em reportagens da revista Veja e do jornal Folha de São Paulo, que citam mensagens trocadas entre o doleiro e o deputado sobre a transferência de R$ 120 mil para a conta do chefe de gabinete do parlamentar. De acordo com a Folha, Argolo também teria recebido do doleiro 2 caminhões de gado. Após ser notificado do processo, Argolo terá 10 dias úteis para apresentar a defesa escrita. Sua assessoria reafirmou que ele só falará sobre o assunto quando for chamado pelo Conselho. E o deputado André Vargas, do PT do Paraná, foi notificado na quarta-feira e pediu 12 dias úteis de prazo para a defesa. O presidente do Conselho, deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, disse que decidiu dar mais um dia para não atrasar o processo. processo.
Se fosse em 2 dias, mudaria. Mudaria para 1 semana a mais, por isso que a gente deu 1 dia.
O deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro e relator do caso André Vargas, diz que alguns depoimentos dos dois casos podem coincidir, visto que ambos estão relacionados ao doleiro Alberto Youssef.
O fato da relação dos dois com o Youssef já é um elo de ligação. Pode ser que tenha, mas tem o tráfico de influência também do deputado André Vargas lá com a Labogen no Ministério da Saúde, que não está nesse processo aqui. Portanto, acho que existe algo comum, mas também existe alguma distinção entre um processo e outro.
André Vargas deverá apresentar sua defesa até o dia 28 de maio. Já os relatores têm 90 dias a partir da abertura do processo para apresentarem seus relatórios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Justiça. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o trabalho externo para os réus do Mensalão causou indignação em Vicentinho, do PT de São Paulo. Segundo o parlamentar, a determinação do STF foi na contramão da jurisprudência brasileira.
Vicentinho explicou que o Código Penal dá ao condenado em regime semiaberto o direito de trabalhar fora da penitenciária. Portanto, para o deputado, o Supremo vem tratando os réus da ação penal 470 de forma diferenciada e discriminatória.
A atuação da Força Nacional tem sido elogiada por Luiz Couto, do PT paraibano. No entanto, o parlamentar lamentou que policiais militares sejam afastados de seus cargos na corporação, apesar de desempenharem com excelência suas funções.
Luiz Couto citou o caso do major Alessandro Frank Ribeiro, que foi desmobilizado sob alegação de interesses administrativos. Para o deputado, são necessários argumentos mais consistentes que justifiquem o afastamento. Ele pretende levar o caso ao Ministério da Justiça.
O desembargador maranhense Cândido Ribeiro é o novo presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com sede em Brasília. Ao celebrar a escolha, Paz Landim, do PTB piauiense, exaltou a competência e a inteligência do jurista.
De acordo com Paz Landim, além de vasta cultura jurídica, Cândido Ribeiro possui amplo conhecimento em ciência política. Para o deputado, o desembargador é motivo de orgulho para o Estado do Maranhão.
Segurança Pública. Temas relacionados à segurança pública preocupam Paulo Pimenta, do PT gaúcho. Segundo ele, é preciso não apenas enfrentar, mas refletir sobre questões como a falta de efetivo na região de fronteira, o fechamento de postos na Polícia Federal e a situação dos analistas da Receita Federal.
Paulo Pimenta lembrou a aprovação da lei em outubro do ano passado, que criou o adicional de fronteira para servidores da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Ele lamentou que o pagamento do adicional, que consta no orçamento da União, até hoje não tenha sido regulamentado.
No mês de abril, a emissão de alvarás para novos empreendimentos na capital gaúcha caiu 71% em relação ao mesmo período do ano passado. Para Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, a diminuição significativa é resultado da lei estadual contra incêndios sancionada neste ano.
Giovanni Cherini defende a prevenção para impedir tragédias como a que ocorreu na Boate Kiss em Santa Maria, mas desde que não haja exageros. Ele informou que apresentou na Câmara projeto que estabelece normas de prevenção e proteção contra incêndios em boates e casas de shows.
Indignada com o linchamento de uma mulher no Guarujá, em São Paulo, Maria do Rosário, do PT gaúcho, criticou a prática da justiça com as próprias mãos. Para a deputada, além de fragilizar o papel do Estado, os justiceiros ferem a Constituição brasileira.
Simão Cecim, do PP, informou a sua desfiliação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, a decisão foi tomada por causa da omissão da associação diante dos frequentes casos de violência contra os profissionais da área.
Economia. O governo federal enviou medida provisória à Câmara corrigindo a tabela do imposto de renda em 4,5%. No entanto, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, considerou o reajuste como injusto.
De acordo com Domingos Sávio, a proposta do Poder Executivo não cobre a inflação, atualmente registrada em 6,5%. Na avaliação do deputado, a nova correção não vai alterar de forma significativa a vida do trabalhador brasileiro.
Durante reunião na sede da Organização das Cooperativas do Brasil, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, elogiou o marco regulatório do cooperativismo de crédito, que, para o deputado, vai impulsionar ainda mais o setor que gera 320 mil empregos diretos no país.
O atraso no pagamento dos royalties tem se tornado rotina, alertou Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro. Ele apelou à Agência Nacional de Petróleo e ao Tesouro Nacional para que os pagamentos sejam feitos regularmente. Ele argumentou que os municípios dependem dos recursos para realizar projetos estruturantes.
A 10ª Feira Eletromecânica e Construção Civil foi realizada em Londrina, no Paraná, na semana passada. Segundo Luiz Carlos Rauli, do PSDB, a Mostra da Inovação Tecnológica apresentou o que há de mais avançado no setor de eletrometal e na construção civil, permitindo também o encontro de estudantes e empresários.
Cerca de 1.000 aprovados no último concurso do Banco Central aguardam a convocação, de acordo com Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano. Ao cobrar agilidade na efetivação dos concursados, o deputado argumentou que o déficit de pessoal no órgão é de 2.400 servidores.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle ainda não definiu a data para ouvir novamente o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, lamentou a articulação do governo federal para adiar as explicações sobre a gestão na estatal.
Desenvolvimento regional.
O governo federal anunciou investimentos de 2 bilhões e 800 milhões de reais para a terceira etapa das ações de saneamento do PAC 2. Ao elogiar a medida, Lucy Choinac, do PT catarinense, considerou que o tratamento de água e esgoto vai beneficiar diretamente a saúde da população.
José Ayrton, do PT cearense, elogiou as ações do governo federal nas obras de saneamento em todo o país. De acordo com o deputado, o PAC 2 já beneficiou mais de 600 municípios, com sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Uma audiência na Casa Civil debateu problemas de fornecimento de energia no Piauí. Segundo Marlos Sampaio, do PMDB, no encontro entre representantes do governo estadual e do Ministério de Minas e Energia, ficou decidido que o gestor responsável pela Eletrobras passará a ter residência no estado e autonomia nas decisões.
Ao lembrar que medidas concretas são cobradas há muito tempo, Marlos Sampaio aguarda a efetivação das ações acordadas em respeito ao povo piauiense. Ele espera que as mudanças acertadas na audiência de hoje sejam implementadas em breve para melhorar o que ele considera como péssimo fornecimento de energia elétrica.
A bancada amazonense participou de reunião com representantes do Poder Executivo para discutir a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Ao defender a manutenção dos benefícios fiscais, Silas Câmara, do PSD, destacou a importância do polo industrial para o desenvolvimento econômico e social da região norte do país.
O Encontro Nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia foi realizado em Brasília na semana passada. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informou que 500 militantes de 11 estados debateram o tema ocupação. Resistir para morar. Reforma urbana já.
Carlos Souza, do PSD, cobrou mais investimentos da União na capital amazonense, Manaus. Segundo o deputado, a ausência de recursos do governo federal vem prejudicando a infraestrutura e a mobilidade urbana da cidade.
Fábio Tradi, do PMDB, elogiou a atual gestão do governo de Mato Grosso do Sul. Na avaliação do parlamentar, as ações da administração local solidificaram as bases econômicas do estado.
Transportes.
Ao considerar grande a quantidade de carros no Brasil, José Stedley, do PSB Gaúcho, sugeriu a realização de audiência para debater incentivos a outros meios de transporte. De acordo com o deputado, a facilidade para aquisição de veículos e a má qualidade do transporte público prejudicam a melhoria da mobilidade urbana.
A Confederação Nacional do Transporte promoveu em Brasília o seminário Desafios e Perspectivas da Navegação de Cabotagem. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, explicou que o encontro tratou de um dos sistemas de transporte mais importantes para o desenvolvimento do país.
Educação.
1.600 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego serão diplomados nesta sexta-feira na cidade de Cabedelo, na Paraíba. Nilda Gondim, do PMDB, destacou que a cerimônia de formatura contará com a presença de representantes do governo federal.
O Pronatec foi criado em 2011 para ampliar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. Nilda Gondim elogiou o governo federal por criar o programa, atendendo à reivindicação dos jovens de nível médio que buscam a qualificação profissional.
Saúde.
A Câmara aprovou o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Lincoln Portela, do PR Mineiro, acredita que a decisão vai influenciar diretamente na melhoria da saúde básica e na prevenção de doenças em todo o Brasil.
Depois de atender a demanda dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias, Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, espera que o Congresso aprove a jornada de 30 horas para os profissionais da enfermagem. De acordo com o deputado, o projeto que trata do assunto tramita no Congresso há 14 anos.
O projeto que instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias tramitou durante 18 anos no Congresso. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que depois de 2 anos à espera para entrar na pauta, a proposta finalmente fez justiça aos 350 mil agentes que atuam na prevenção da saúde.
O papel dos agentes comunitários de saúde foi ressaltado por Zé Silva, do SD Mineiro. Segundo ele, os profissionais são os únicos que vão aos grotões do Brasil, onde as famílias não têm acesso aos médicos e aos programas de saúde. Por isso, ele defendeu e elogiou a valorização da categoria.
Ao afirmar que o piso salarial dos agentes comunitários e de combate a endemias faz justiça aos trabalhadores, Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, destacou que a atenção primária à saúde é fundamental e as categorias representam o coração da atenção básica no SUS.
Previdência. A cada ano, pelo menos 1 milhão de aposentados têm os rendimentos reduzidos e passam a ganhar apenas um salário mínimo. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, cobrou a votação do projeto que recupera o poder de compra do segmento. Segundo ele, 12 milhões de brasileiros se encontram nessa situação atualmente. Meio ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente vai realizar audiência pública para ouvir os envolvidos na morte de jumentos que serviriam de alimento no Rio Grande do Norte. Ricardo Izar, do PSD Paulista, ponderou que para manter o controle dos animais, deveria ser feito um remanejamento além da castração.
Votação. Vai à sanção presidencial o projeto que transforma a exploração sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis em crime hediondo.
Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou por unanimidade o relatório apresentado pela deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho.
A repórter Paula Bittar acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre a proposta.
O plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto que transforma em hediondo o crime de favorecer a prostituição ou a exploração sexual de crianças, adolescentes e vulneráveis. A votação ocorre pouco antes do Dia Nacional de Luta contra o Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes, no próximo domingo, 18 de maio. Culpados de crime hediondo não podem pagar fiança nem receber anistia, graça ou indulto, que são formas de perdão. Relatora da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou a importância de proteger não apenas as crianças e os adolescentes, mas também outras pessoas consideradas vulneráveis.
Quem é o vulnerável? É além da criança, meu caro deputado Marquezelli, deputado Dutra, além do adolescente, menino e menina, é também a pessoa com deficiência. Aquela pessoa que não tem um discernimento próprio para decidir sobre o exercício da sexualidade e que, portanto, é transformada em objeto, coisificada, destruída na sua identidade e na possibilidade do seu desenvolvimento.
O projeto que transforma em hediondo o crime de favorecer a prostituição de crianças, adolescentes e vulneráveis vai à sanção presidencial. Para esta quarta, havia também a expectativa de votação da proposta que efetiva donos de cartórios que não fizeram concurso público e a continuidade da análise do projeto que muda o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Mas não houve acordo e as propostas foram adiadas para a semana que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
O Congresso realizou sessão solene para homenagear a memória do pintor Glênio Bianchetti. Afonso Rando, PP Gaúcho, destacou que o artista plástico, também um dos fundadores da Universidade de Brasília, é autor de muitas obras de cunho social, que retratam a população brasileira, principalmente os mais humildes.
O Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio, foi lembrado por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A profissão foi regulamentada em 1993. e corresponde, no entendimento da deputada, a um dos mais nobres trabalhos que exige envolvimento emocional e capacidade de doação do profissional.
Este ano, o tema que orienta as comemorações pelo Dia do Assistente Social é o serviço social e o direito à cidade. Benedita da Silva assinalou que o tema introduz o debate sobre a qualidade de vida das pessoas nas cidades.
São Joaquim, em Santa Catarina, comemorou 127 anos de emancipação política na semana passada. Ao parabenizar o município, Onofre Santo Agostini, do PSD, elogiou a qualidade da produção de maçã e de vinho da região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Produção, equipe da Voz do Brasil, da Rádio Câmara.
Edição, Luciana Vieira.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite.
E eu sou Paulo Otarã. Boa noite, nós voltamos amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.